A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda vão... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo desta semana está a cargo dos vereadores Juraci Lourdes Machado da Silva e José Fontana. Na primeira parte do programa, iremos conversar com a vereadora Juraci. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Navegantes.
Juraci, o primeiro assunto desta manhã, então, é a reforma da Previdência.
Então, Silvia, a gente, enquanto cidadã, né, tem a obrigação de também ajudar a esclarecer, porque... O que a gente vê na Rede Globo é bem diferente do que a gente está vendo professores, educadores e gente que entende de previdência, né? Que vem nos explicar. Então, o meu compromisso também, Silvia, é explicar um pouco para as pessoas que às vezes só escutam a Rede Globo, que não estão por dentro dos assuntos que de verdade está acontecendo, o que não se mostra na televisão, né? Silvia, a reforma só vai beneficiar os banqueiros. A proposta gananciosa quer criar um regime de capitalização que não oferece nenhuma garantia de pagamento futuro aos trabalhadores. A reforma proposta é um cheque em branco. As regras ficam para ser regulamentadas só adiante. Então, o maior rombo, Silvia, ainda está na sonegação. Empresas privadas devem quase 500 bilhões à Previdência por ano, a cerca de 31 bilhões. São descontados do salário dos trabalhadores, mas os patrões não repassam ao caixa da Previdência. São 34 bilhões é o valor pago em aposentadoria que circulou na economia do Rio Grande do Sul em 2017. Então, este valor, Silvia, é o que entra, né? É quase 4 vezes mais que o retorno do ICMS e o Fundo de Participação dos Municípios. É a maior fonte de renda de 70% dos municípios brasileiros vem de benefícios de aposentados. E com essa reforma, esse recurso vai diminuir. Então a gente vê, né, que se por acaso passar essa reforma, todo mundo vai ser prejudicado, né, Silvia? Então essa reforma quer empobrecer as famílias do campo. Querem igualar o trabalho do campo ao urbano e punir quem produz o essencial para a vida humana, que é o alimento. Também quer aumentar a contribuição das famílias que vivem da agricultura familiar, para evitar o empobrecimento e o abandono do campo. É preciso que a reforma da Previdência seja barrada no Congresso Nacional. A reforma é injusta, excludente e machista. As mulheres são as mais penalizadas que os homens. A idade para se aposentar aumentará dos 60 para 62, se trabalharem na cidade. Para as mulheres do campo, o aumento será de 55 para 60 anos. A proposta ignora a jornada dupla que as mulheres têm e as condições mais desfavoráveis que os homens. A reforma fará as mulheres aposentarem mais tarde e aumentará a desigualdade.
No último sábado, teve uma aula pública sobre a Previdência Social ali em Constantina, onde o ex-ministro Carlos Gaba falou sobre esse assunto. Eu sei que você participou e eu quero que você comente a respeito deste evento.
Foi muito importante a gente estar lá, poder assistir aquela aula. Gostaria que todos pudessem ter assistido, porque como eu falei em casa, uma coisa é ouvir o ministro falar, o ex-ministro, e outra coisa é eu passar, né, Silvia, que a gente nunca passa bem direito para as pessoas como ele coloca, com a sabedoria dele. Mas eles, enfim, Silvia, assim, ele deixou bem claro para nós que são os trabalhadores que são penalizados, os professores, os funcionários, os trabalhadores, a parte mais empobrecida. E o que ela representa para os municípios. Essa renda, então, ela é maior, os aposentados, ela é maior do que os recursos que o município recebe, então, como já falei anteriormente, né? Então, foi muito importante que ela deixou claro, sim, o que a gente está vendo, sim, que é uma proposta desumana, precisa, sim, ser feita, como já falei em outro momento. A reforma, ela é necessária, Silvia, mas não no molde que ela está aí, né? Então, a gente sabe que é o agricultor, é a mulher, os mais pobres que serão prejudicados, porque aquele que vai receber, que recebe R$1.000 de aposentadoria, como é que ele vai pagar, às vezes, um aluguel e comprar a medicação e ainda comer, né, Silvia? Então é muito triste para a gente e eu tenho que falar isso com vocês. E é isso então que eu sinto. Eu sei o que foi para mim ser aposentada nos anos, né, que eu recebi a pensão do meu marido. O que ele apresentou para mim com uma pequena propriedade, o que me ajudou então. E eu sei que é assim para todo mundo que é aposentado e que é assalariado hoje. Então eu deixo aqui o meu repúdio então a essa proposta desumana e tão desigual. A gente sabe que lá em cima não é bem assim. Os deputados, eles não sabem o que é esses grandes banqueiros, não sabem o que é plantar um pé de feijão, plantar um pé de batata, plantar na horta e produzir leite e produzir carne no interior. O quanto a gente investe e o quanto de ICMS a gente desconta para depois ainda nós pagarmos a conta, né, Silvia? Isso que eu quero deixar registrado. Gostaria também, Silvia, de salientar, então, que a proposta da reforma da Previdência do governo não combate as desigualdades, nem termina com privilégio. Se for aprovada, o que vai acabar é com a sua aposentadoria. A reforma é especialmente cruel com os mais pobres, com os agricultores, familiares, com as mulheres, com os professores e funcionários públicos. Enquanto isso, são mantidos os privilégios para os militares, assim como para os juízes e procuradores que se aposentam ganhando mais de 40 mil reais por mês. O objetivo do governo é atender os interesses dos banqueiros, dos empresários, os especuladores, que reduzirão seus custos, ampliarão lucros e seguirão no caminho da destruição total dos direitos, iniciados com a medida que limita aos investimentos em saúde e educação por 20 anos e com a reforma trabalhista.
Jura, amanhã nós comemoramos o Dia das Mães. Eu quero que você deixe uma mensagem para as mães de Ronda Alta e da nossa região e também já deixe as suas considerações finais.
Então, Silvia, quero deixar então o meu abraço a todas as mães e para elas vou mandar uma mensagem então. Para as mães, para todas as mães. Seu corpo é armadura, seu amor é a arma mais poderosa e sua vitória conseguirá através da felicidade dos seus filhos, da harmonia e paz de sua família. Você é mulher, é mãe, é guerreira. Você carrega no peito um coração onde cabe um mundo de lutas, de amor sem limites, de vitórias sem troféus. Um feliz Dia das Mães a você que é mãe guerreira, que luta, que sofre, que festeja na quietude do silêncio. Esta homenagem, então, são os votos da vereadora Juraci. Também, Silvia, queria deixar um abraço bem grande a todos que organizaram, então, a linda festa que ocorreu no clube, né, na sexta-feira das heroínas, né. Então, quero deixar um abraço a toda a equipe que organizou e dizer que Deus que lhe dê em dobro a tudo o que é feito para o Solar Santa Ana. Minha gratidão, então, a todas elas. Quero deixar meu abraço grande, carinhoso e fraterno para toda a comunidade rondaltense, especialmente então para a equipe da Rádio Navegante, que está sempre nos ajudando, e a você também, Silvia, como mãe, meu abraço carinhoso e obrigado sempre pela sua ajuda.
A partir deste momento, conversaremos com o vereador José Fontana. Bom dia, vereador.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária. É uma satisfação mais uma vez estar aqui participando desse programa, levando algumas informações a toda a nossa comunidade. Nesta manhã de sábado, eu teria vários assuntos para abordar, mas vou me reportar um assunto que gerou bastante discussão no nosso meio, na cidade, nos últimos dias, em virtude de uma decisão adotada pelo Executivo Municipal da proibição da entrada de caminhões acima de 10 toneladas na nossa cidade. E, de fato, esse assunto é bastante polêmico e gerou uma discussão muito grande aí nas redes sociais. Fui procurado por várias pessoas aí dos diversos setores e há uma preocupação grande com relação a isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que realmente, do ponto de vista da administração, é preocupante o trânsito pesado na cidade, porque, de certa maneira, pode comprometer a base da pavimentação de algumas ruas. E nós já tivemos essa preocupação no passado, até porque teve um período de um trânsito muito intenso de caminhões de fora, que não tinha nada a ver com Ronda Alta. Enquanto o contorno asfáltico estava numa situação bastante precária, esburacado, a maioria dos caminhões de fora passavam diretamente por dentro da cidade, causando uma preocupação muito grande. Mas hoje esse problema já não existe mais. Com a recuperação, a melhoria daquele contorno asfáltico, é muito raro se ver um caminhão de fora transitando por dentro da cidade. Então, hoje, basicamente, nós temos a questão aqui, a preocupação é com os caminhões da cidade. Mas vejam bem, a situação é muito preocupante porque isso pode acarretar em uma extrema dificuldade para vários setores da nossa economia. A começar pelos caminhoneiros, onde eu vejo uma grande preocupação. Primeiro porque esses caminhoneiros costumam abastecer nos postos de combustível de Ronda Alta, e os postos estão dentro do perímetro urbano da cidade. E não vem só para abastecer, ele vem para fazer troca de pneus, para preparar o caminhão para no outro dia ou na outra semana seguir viagem, nem sempre vem para carregar e descarregar, mas vem para fazer essas questões que são necessárias, fundamentais. Por outro lado, eu não tenho dúvida que tem caminhoneiros aí abastecendo há 15, 20 anos, 30 anos no mesmo posto, aquele posto onde ele tem confiança, onde ele é parceiro, aonde muitas vezes ele tem um preço especial pelo fato de ser da sua fidelidade com a empresa. Então tudo isso acaba comprometendo aí a situação. Mas não é só isso. Não tenho dúvidas que vai acarretar prejuízo para o nosso comércio, que às vezes precisa carregar, precisa descarregar, e muitas vezes cargas um tanto volumosas, especialmente quando se trata na área de material e construção. Normalmente são cargas pesadas que precisam ser descarregadas e o nosso comércio está estabelecido aqui dentro. Vejamos, por exemplo, tem comerciante nessa área da construção civil que compra uma carga fechada de ferro. Uma barra de ferro mede 12 metros. Como é que vai trazer para dentro da cidade essa mercadoria num caminhão de pequeno porte? Não há condições. Então, se Ronda Alta tivesse uma estrutura diferente, tivesse um entreposto, como tem em algumas cidades, onde descarrega e depois faz o deslocamento para a cidade em outros caminhões menores, até seria compreensível. Mas nós não temos essa estrutura. Ou chega um caminhão também para descarregar e numa semana, às vezes, de chuva continuada. Como vai fazer para fazer o translado dessa mercadoria ao relento do tempo? Então, há uma dificuldade muito grande nesse sentido. Temos também a questão dos silos de armazenamento de grãos. Estão dentro da cidade. Como é que vai trazer o produto, os grãos, para esses silos e, principalmente, fazer o escoamento depois, que requer frota de caminhões para fazer esse escoamento? Então, é realmente preocupante. Nós temos armazéns dentro da cidade que trazem e recarregam mercadorias em grandes quantidades, que precisa um caminhão de porte acima dessa capacidade para fazer o seu transporte. Nós temos 3 serrarias dentro da cidade. E todos sabem aí, quando vem as toras para serem serradas, é carga de peso grande. Da mesma forma, para fazer o escoamento dessa madeira beneficiada, no segundo momento, são cargas madeira comprida, às vezes, que requer um caminhão de porte maior. Então, as dificuldades são imensas. Ou vejamos os próprios caminhões da prefeitura para transportar o cascalho. O cascalho hoje é retirado da pedreira que está dentro da cidade. Como vai fazer para sair com as cargas de cascalho daqui para o interior? Se está proibido entrar um caminhão com carga superior a 10 toneladas, esse também vai estar, porque um caminhão caçamba com uma carga de cascalho pesa na faixa de 30 toneladas. Como vai fazer esse transporte? Então vejam bem que é muito preocupante. Eu percebi essa preocupação tanto dos caminhoneiros como dos comerciantes, especialmente dos caminhoneiros e do pessoal do comércio de materiais de construção, que normalmente são cargas muito pesadas e que requer um caminhão de grande porte para poder transportar. Então eu creio que, diante de tudo isso, seria muito maior o prejuízo com essa medida do que um eventual prejuízo à pavimentação da cidade. Eu quero crer que o prefeito e a sua equipe venham a repensar e reavaliar com muita cautela isso, e que possa ser revista essa medida aí, para que o prejuízo para a nossa cidade não seja tão grande como está se imaginando hoje, com uma medida que, mesmo entendendo o lado do executivo, entendendo a preocupação com a manutenção da qualidade da pavimentação, realmente ela traria grandes transtornos para todos os segmentos, os caminhoneiros, o comércio, as indústrias da nossa cidade. E a nossa cidade depende disso, ela não tem uma estrutura como tem algumas cidades para fazer esse translado, como já disse anteriormente, de uma forma que pudesse ser atendida essa determinação. Então, há sim uma preocupação muito grande e esperamos que isso seja reavaliado para que o município não seja prejudicado com uma medida que é polêmica, não há dúvidas nenhuma.
Muito bem, então, seu Fontana, agora fica o espaço para suas considerações finais e também para o senhor deixar uma mensagem pelo Dia das Mães, que nós comemoramos amanhã.
Muito bem, Silvia. Então, quero realmente aproveitar essa oportunidade para desejar a todas as mães do nosso município, da região, um feliz Dia das Mães, elas que desempenham esse papel importantíssimo, né, na vida de cada um de nós, que a gente possa saber valorizar cada dia, reconhecer nas nossas mães por tudo que elas passaram durante a vida toda. A preocupação delas é desde que nascemos, é para sempre, né? Um filho é para sempre, não tem faixa de idade que a mãe possa deixar de se preocupar com o que acontece com eles. Então, parabéns a todas as mães, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão a todas elas pelo papel que elas têm desempenhado também na nossa sociedade como um todo, né? Já que elas são pessoas que têm dupla jornada de trabalho, que possa ter o reconhecimento da nossa comunidade. E deixar aqui o nosso agradecimento a todos os ouvintes, dizer mais uma vez que estamos sempre à disposição da nossa comunidade para ouvi-los, para atender às suas reivindicações e estando aqui trabalhando sempre para o bem da nossa comunidade, da nossa população, do nosso município, que esse é o nosso papel. Muito obrigado, um abraço e em breve estaremos retornando aqui para outras informações, tratando de outros assuntos que dizem respeito à nossa comunidade e à nossa população.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.
Tantas belezas que ainda vamos ver,
tantos lugares pra se conhecer.
O mais distante que se possa estar,
meu coração me faz querer voltar.
Somos filhos dessa terra, minha eterna gratidão, orgulho de ser gaúcho, enraizados nesse chão. Ronda Alta, minha vida, Ronda Alta me faz bem, Ronda Alta acolhe a todos que aqui vem. 50 anos de história, de bravura.
A terra é bandeira, o nosso sustento. Com a mistura de raças se arrasa.